E vamos fazer contato com o defensor público Rafael Lessa Menezes, coordenador de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Glauco.
Rafael, os defensores públicos estão questionando a assinatura do novo decreto que regulamenta o Estatuto do Desarmamento, realizada pelo governo federal na semana passada. Os defensores detectaram ilegalidade em relação a esse decreto, Rafael?
Isso, Glauco. O Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos entendeu que haveria aí uma ilegalidade do decreto, porque ele vai contra o que diz o Estatuto do Desarmamento. O decreto, ele é uma norma inferior ao Estatuto do Desarmamento, a lei. Então, ele poderia regulamentar o Estatuto, mas ele não pode ir contra o que diz o Estatuto. No entanto, ao dizer que está presente a efetiva necessidade em algumas hipóteses, o decreto foi contra o que diz o Estatuto do Desarmamento, que fala da necessidade de declaração da efetiva necessidade e de análise disso pela autoridade da Polícia Federal.
Ou seja, a falta da análise, no caso, ser simplesmente algo declaratório, contraria todo o espírito do Estatuto do Desarmamento.
Exatamente. E o decreto, ele coloca ali, ele praticamente abriu para todos os brasileiros essa presunção de efetiva necessidade. Quer dizer, quando ele coloca ali que residentes em áreas rurais e residentes em áreas urbanas com índices de violência elevados têm a presunção de efetiva necessidade, na verdade ele abriu para todo o Brasil. Nas áreas urbanas, até se colocou lá que teria que ter um índice de violência maior do que 10 homicídios por 100 mil habitantes. No entanto, todo o Brasil, todos os estados do Brasil estão dentro desse índice, estão acima desse índice, portanto são considerados pelo decreto áreas com índice de violência elevado. Então, ele abriu para todas as áreas rurais e para todas as áreas urbanas, ou seja, abriu para o Brasil inteiro essa presunção de efetiva necessidade e com isso derrubou o que prevê a lei, que é a declaração de efetiva necessidade para a autoridade policial.
E o presidente sempre justifica esse decreto com base no referendo de 2005. Mas no caso, Rafael, aquele referendo ele dizia a respeito à comercialização ou não de armas de fogo e não facilitação da posse de armas para a população.
Isso, exato. Até se colocou que o Estatuto do Desarmamento não teria reduzido a violência e que esse decreto viria buscar isso, né? Na verdade, realmente, o referendo ele decidiu que a comercialização de armas no Brasil seria permitida. Agora, com base em algumas restrições previstas no Estatuto do Desarmamento. Então, é verdade que o Estatuto do Desarmamento não diminuiu a violência, e na verdade, eu pelo menos entendo que isso se deve ao fato de que justamente a população decidiu não proibir o comércio de armas. Se o comércio de armas tivesse sido proibido, talvez nós tivéssemos menos armas circulando, e com isso talvez a violência tivesse diminuído um pouco mais, né? Mas o Estatuto do Desarmamento coloca algumas restrições e aquele referendo de 2005, ele permitiu o comércio de armas, mas com as restrições que estão no Estatuto do Desarmamento. Esse decreto veio justamente a derrubar essas restrições que estão no Estatuto do Desarmamento.
E no caso é bom a gente deixar explicado para o ouvinte que um decreto não pode subverter o que manda uma legislação que está acima dele. No caso, o Estatuto do Desarmamento.
Exato. Por isso, a gente fez essa representação à Procuradoria da República, à Procuradoria-Geral da República, buscando que a questão seja levada ao STF, para que o STF, então, declare inconstitucional esse decreto, justamente porque ele vai contra a lei e vai contra, assim, a separação de poderes, porque só o Congresso Nacional pode alterar uma lei, não pode um decreto presidencial fazer essa alteração.
Tem um aspecto também que tem sido destacado como um possível efeito dessa liberação da posse de armas, flexibilização da lei, em relação à violência doméstica, né? Nós temos a maioria dos casos de feminicídio no Brasil, eles ocorrem dentro de casa, por pessoas próximas. E muitas entidades manifestam preocupação em relação a essa facilitação do acesso à posse de arma que possa resultar aí no aumento no número de feminicídios. Isso também é uma preocupação da Defensoria Pública?
Com certeza. Inclusive, o núcleo da mulher, da Defensoria Pública, também se mobilizou em razão desse decreto, soltou uma recomendação para todos os defensores, ressaltando que consta na Lei da Maria da Penha, que é o pedido de suspensão de posse ou porte de arma em caso de violência doméstica, justamente porque essas mulheres correm mais risco se a pessoa tem posse ou porte de arma.
Certo.
Nos últimos 10 anos, o índice de feminicídios cresceu mais de 6%, né? E novamente, esse é um ponto que nós atribuímos ao crescimento do número de armas em circulação, justamente por causa daquele referendo de 2005 que permitiu a comercialização de armas no Brasil, aumentando assim o número de armas em circulação e colocando em risco essas mulheres. Não à toa o índice cresceu mais de 6% nos últimos 10 anos.
Tá certo, Rafael. Então, para a gente concluir, agora a representação já foi feita ao Ministério Público Federal, vai ser feita ainda. Quais os instrumentos, do ponto de vista legal, que a Defensoria vai usar para suspender o decreto do governo federal?
Isso, o instrumento foi esse, a representação, ele já foi feito na semana passada. Pelas notícias aí da imprensa, a Procuradoria-Geral da República deve analisar essa semana essa questão e se entender, se acatar a nossa representação, vai levar a questão ao STF por meio de uma ação declaratória de inconstitucionalidade para então que o STF decida aí sobre a legalidade, a inconstitucionalidade ou não desse decreto.
Tá certo, Rafael. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
Nada, Glauco. Eu que agradeço.
Conversamos aqui com o defensor público Rafael Lessa Menezes, coordenador de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo.